Véspera de encontro, já sei o que me espera. Santos, orem por mim. Lembrando do garoto lá nos Estados Unidos. Santos, orem por mim. Mas eu sei muito bem o que me espera. Orações dos santos. Né? Na verdade, não adianta a gente fugir, porque, na verdade, Jesus gostou de dizer verdade duas vezes, né? Na verdade, recai sobre uma pessoa realmente. Todo sucesso é de todos, o fracasso é de um só. Sempre assim, no governo, em todas as partes. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Mas que maravilha de cardápio musical. Mas eu senti assim, pena da irmã Vera Lúcia Gama. E eu cobro muito dela para reger ali na frente. Eu quero liberá-la publicamente. Ela não precisa fazer isso mais. Mas só que uma coisa, a música de um coral, de uma orquestra, ela sabe melhor do que eu. Se completa com a mímica. Você vai ouvir uma sinfonia, uma orquestra, as doutoras aí sabem disso. A batuta é mais observada do que os instrumentos. Ouve-se a orquestra, a orquestra, ouve-se, porém vê-se o regente, a batuta. Ouve-se o conjunto, o coral, porém é maravilhoso, interpreta a música. A mímica é uma linguagem. É uma linguagem perfeita, no sentido, vamos dizer, pejorativo, é terrível. Veja a força da mímica. Ela tem levado pessoas a morrerem no trânsito, atiradas, revolta a outros pela mímica. Tanto que Salomão fala do aceno com os dedos e coisa e tal. É uma linguagem, não é? Talvez eu possa saber, assim, de uma hora para outra, por uma inspiração que vem, coisa que eu não sei. Falar coisa que eu não sei. Que eu nunca estudei essa área, não é? Mas vem assim naturalmente. Eu sou um profeta de Deus, não é? Você crê que eu sou o seu profeta? Sou seu servo? Você será muito abençoado, abençoado por isso. Agora, o irmão Bruno falou isso, e com razão ele disse, um pregador é um profeta. O pregador que não é um profeta, o povo não tem luz, porque como pai, Filho e Espírito Santo. Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo. Que? Em nós, não é? O Pai reina, o Filho intercede, o Espírito Santo ilumina. Iluminar é profetizar. Profetizar é iluminar. E vocês podem ver como o Espírito já disse alguma coisa que ela mesma depois diz, depois diz que não sabe. Eu não sei mesmo. Agora, é importante ou não é? Irmã Alessandra, só que é doutora no assunto. É ou não é? A mímica, a regência. É bonito, é maravilhoso. E como ela faz bem feito, né? Graças a Deus. E o conjunto parece que toma outra vida, não é? O coral. E principalmente com Zuma, Samara, Laísa, Suzana, Lídia, que de vez em quando aparece também, não é? O vento traz. Então, é uma benção. Eu, às vezes eu cito nomes assim, depois esqueço. Esqueci alguém? A própria Vera, né? E toca maestralmente. Se você sente que ela está sendo honrada, então sinta-se honrada com ela. Porque assim diz a Bíblia. Então, para que Bíblia? A Bíblia diz assim, quando um membro é honrado, todo o corpo é honrado com ele. Agora, isso é um dom que Deus deu. É um dom. Não é para quem quer, não é para quem corre. Eu vou ficar aí na frente deles, né? Oi, oi. Estou indo para cá, eu estou indo para cá, aquela coisa. Então é para quem Deus dá, não é? Amém. Sei que a irmã Alessandra gosta muito disso. Graças a Deus. Vocês me ajudam muito. A música, o irmão Brana reconheceu o lugar da música como uma força tremenda. Ele disse, quando eles iam para a guerra, os soldados cantam o cantar da coragem. Da coragem. As pessoas que não cantam são mais introvertidas. Elas sofrem mais implosões. A explosão, a implosão. Às vezes a implosão causa a explosão. É, a vida é composta mesmo. Nós vamos ficar de pé. Vamos ler a Bíblia. Onde foi anunciado São João, capítulo 16, verso 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É Jesus que disse, né? Está falando conosco. Ele é o profeta de Deus. Graças a Deus. Senhor Jesus, nós falamos como filhos, e o Senhor nos corrige como Pai. Nós falamos, por isso tropeçamos. O Senhor nos corrige e nos ensina, e nisto não há tropeço. Tudo contribui para o nosso bem. Todas as pessoas são bênçãos umas para as outras. Quer seja na dor, no sofrimento, na amargura, todas são bênçãos para outras. Em nome de Jesus Cristo, distribui essas bênçãos aqui entre nós, como tens feito. O perdão dos nossos pecados, o perdão das nossas palavras, e também a cura divina, sustento da nossa alma, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentar-se. Às vezes fica muito quente assim, eu estou esfriando isso aí, quente aqui na fronte, não é? Não sei porquê. Irmã Suzana, cante Mais Que Vencedor.
Há uma luta em teu viver. Que causa tanta dor? Tens pensado em desistir? Sem forças para vencer. Mas para que desesperar? Basta apenas confiar com seus braços de amor. Jesus fará de ti mais que vencedor. Se a vida te trouxer tristeza e pesar, confie que o Senhor Jesus vai te amparar. Sua paz Ele dará. Jesus fará de ti mais que vencedor. Já não tenho mais temor, olhando pra Jesus. Quando vem a escuridão, eu vejo sua luz. Grande preço Ele pagou ao sofrer intensa dor. Com seu sangue lá na cruz, Ele me tornou mais que vencedor. Se a vida te trouxer tristeza e pesar, confie que o Senhor Jesus vai te sua paz Ele dará e a calma reinará. Com seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Com seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor.
Como que a gente não pode... Tem jeito de não orgulhar da nossa gente? Se nós não nos orgulharmos dos nossos filhos, quem vai se orgulhar? Filhos mais peraltas, outros mais quietos. Mas esses mais quietos, às vezes, é como aquele fogo na palha de arroz, né? Vai queimando por baixo. E a casa do irmão Fialho é uma casa bem-aventurada, não é? Os quatro filhos, todos na graça. E a mais peralta sempre foi a Suzana. Eu puxei a orelha dela quando criança ainda. Mas sempre dinâmica, vaidosa, apresentável, xereta. Mas, veja só, operante, né? O corpo de Jesus é composto, né? É composto. Paulo fala isso com a boca cheia, né? Ele escreve sobre o corpo humano mesmo, os membros do corpo, né? E cada um dá honra para o outro. É muito maravilhoso. Nós temos pessoas como estas, né? Cada uma do conjunto, cada um. Acabamos de ver aí, irmão Humberto como conjunto. Sem nos esquecermos do rancho, né? Do outro lado, né? Que mensagem que veio na hora certa, irmão Chiliéfeles e irmã Maria. Irmã Maria não cansa de namorar irmão Chiliéfeles, a hora que está cantando, né? Ela não olha para a câmera, olha para o irmão Chiliéfeles. Que romântico, né? Eu gosto disso. Gosto disso. Mas falar em alegria, Valéria, alegria, essa alegria, essa apóstata, apostatou-se daqui, foi embora para os Estados Unidos. É? Bom, Brana fala que Noemi também se apostatou, viu? Você viu o que, que deu, né? Mas é isso mesmo, ela está ficando mais jovem. É outra Suzana também. Hoje está em conexão através da internet e manda um Deus abençoe a toda a igreja. Então, suas amigas, em particular, é a Valéria Alegria. Alegria. Bom apelido para ela. E lá no Recanto ela é a onça. Ela se mascarou de onça lá, pôs muita gente corajosa para correr, né? Seu tio, por exemplo, Machado. É bom. E a gente começar a conversar como família, termina como família. Mas na invasão dos Estados Unidos, mensagem do irmão Brana. Ela foi pregada há algum tempo, bem atrás, não é? Foi em 54. Você vê, 1954, a invasão dos Estados Unidos. Ele já havia profetizado sobre a América. Ele viu a América toda somente em crateras. Virou uma pura cratera. E aqui na invasão dos Estados Unidos, no parágrafo 158 ou 160, ele afirma, A França abandonou o cristianismo. No 219, ele diz: eu não sou contra o cinema. Eu não sou contra a TV, a televisão. Ele está dizendo. É 219. Eu não tenho nada contra o cinema. Eu não tenho nada contra a televisão. É a coisa podre que está nela. E se houvesse internet, ele diria a mesma coisa. Eu não tenho nada contra a internet. Mas é a coisa podre que está nela. Isso é o que é. Se a houvesse mantido moral, permaneceria moral. Então é difícil você ter a chave da casa, não é? Mas não é todos os pais que têm a chave da casa. A chave da casa fica até na mão de parentes, de amigos, amigas. A chave não é a coisa física de abrir a fechadura, não é isso? Você está entendendo? O controle, o que abre e fecha para isso ou para aquilo, é a chave na mão. É a chave sob controle. Então, quem tenha, a mãe, por exemplo, estabelece regra para o filho, para a filha, sobre o assunto. E eles têm que obedecê-la. Essa faixa é da mãe, o irmão Branham disse. Essa é faixa etária da criança. O pai vem para a vida dos negócios, da coisa mais, vamos dizer, operacional, mas do que ele vai ser, afinal de contas, ele vai orientá-lo e assim. Mas então ele disse no Dia das Mães, a mensagem do Dia das Mães e referência, que a mãe então faz isso. Ela tem que ter a chave. E o pai dá apoio para ela, não é? O certo é isso. E esse controle é importantíssimo na vida da família. É desempenhar a função que lhe compete. Pela graça de Deus, pela oração, pela súplica ao Senhor, me ajuda, Senhor. Então, ele continua no 220. Não se poderia vender sapatos de abotoar aqui na cidade, hoje de modo algum. As mulheres não os desejam. Elas desejam os dedos dos pés de fora. Isso está normal. O Maomé não abriu mão disto. Maomé, o profeta muçulmano. Lá do mundo oriental, não é? É muçulmano mesmo. Ele é um profeta, como o irmão Brana para nós, para eles, Maomé é um profeta. E ele ensinava assim, que para você prostituir, não precisa ir no antro de perdição, basta mostrar os pés. É o que ele ensinava. Interessante, né? As mulheres não os desejam calçar seus pés. Elas desejam os dedos dos pés de fora. O restante das mulheres fazem isto. Então elas também têm que fazer. Porque é a moda, é o ditame, é o que ensina. Quando se vai à igreja, não se pode vender-lhes a antiquada religião, porque a outra mulher, ela não quer nada a ver com isso. Não, senhor. E não há necessidade de descer ali. Eu simplesmente creio, não precisa de mais nada. Oh, irmão, o diabo crê também. Isso é correto. Você se arrepende ou perece? Agora, lamento. Não lamento. Não lamento. Não retiro o que foi dito. Eu não retiro o que foi dito. Eu amo as pessoas. Porém, eu as amo muito para vê-las cair, mergulho de cabeça assim. Se Deus quiser, eu darei continuidade a isto um pouco mais adiante na semana. Então, ele estava bem determinado porque ele amava. E não importa o quanto isso me ofenda, é termo dele, mas o que mais me cabe é isso. Não me importa o quanto isso me ofenda, mas o que eu tiver de ler dele será lido. Não é certo? Tem sido sempre assim. Agora, para vocês mães, que são mães, apenas uma palavra para vocês antes de ir. Deus as abençoe. Criem seus filhos corretamente, mães. Aleluia. Aleluia. Ele foi invadido realmente. No 205, é 205, eu volto aqui ao parágrafo 205. Que mensagem tremenda, não é? O mundo político está acabado. Veja só, ele não sabe como que esse homem não morreu matado, assassinado. Tentaram muitas vezes. Eu não sei como eu não morri assassinado até hoje. Porque isso mexe, essa mensagem mexe com o carnegão da besta, da grande prostituta dos sistemas denominacionais. Isso é o ódio pior. E para eliminar uma pessoa, é uma máfia, aquilo não muda de cor e nunca aparece a causa. Foi um acidente, foi uma bala perdida, foi um acidente de carro, uma coisa assim. O mundo político está acabado. Nossa nação está falida. Agora veja, o que ele estava falando em 54. A nossa nação está falida. Ele falou demais? Vocês se lembram disso? Que o irmão Brana disse isso. Assim diz o Senhor. Veja, que coisa tremenda, gente. Assim diz o Senhor, nossa nação está demolida. Nunca se levantará, nunca. Ela está acabada como todo o restante das nações. É a maior nação do mundo, de pé hoje, porém a própria semente do diabo tem sido plantada dentro dos corações das pessoas, como isso entrou em Hollywood, como isso entrou nas pessoas e começou nisto. E não aceitam que se lhes diga nada. Quem tem que corrigir é somente eles. Eles não podem ser corrigidos. Aí querem corrigir o traficante, o viciado, e o ficha suja. Essa é a maior hipocrisia do mundo. As fichas limpas estão limpando as fichas sujas. O deputado federal, o voto dele eu não esqueço, Ronaldo Caiado. No impeachment, eu gostei, no impeachment do presidente Collor, ex-presidente, no voto dele, foi um voto declarado, né? Ele disse, eu voto contra o impeachment, porque as mãos, ele é médico, as mãos dos que estão fazendo a sepsia estão infectadas. Ora, veja só, fazendo a sepsia, limpeza, curativo, com as mãos infectadas. O que, que vai dar? E ficou provado que o voto dele não escapou um. Ponha um presidente ali que tente fechar o uísque e não ter proibição. Veja o que sucederia. Ele seria baleado em 2 horas depois que ele entrasse ali. Seguramente, ele não pode permanecer nisto. O mundo todo é contra ele. Sim, senhor. Você não poderia fazê-lo. Eu quero ver, curiosamente, sobre esses 61 até o 92, vamos ver se dá. 61 até o 92. Vejamos aqui. Essa é a mensagem, a invasão dos Estados Unidos. Ouça, eu desejo confessar bem aqui, antes que eu siga mais adiante. Eu sou um pregador antiquado que ansia ver os antigos dias novamente. Eu tenho visto tantas destas personificações, ou desta personificação, Hollywood, fascinando o Evangelho, ao ponto que eu fico saturado disto. Sim, Senhor. Eu desejo ver a antiga moda. Eu tenho receio que nós estejamos tornando o cristianismo lindo demais para as pessoas. Linha de perigo. Será que acorda? O nosso povo é composto da gente mais humilde, mais simples, menos pretensiosa. Nós estamos tentando, eu tenho exatamente isso, que estejamos tornando o cristianismo lindo demais para as pessoas, linha de perigo, e que tem que ser sustentado por momentos de lazer, de gracejos, de diversões. Ele disse mais enfaticamente, piquenique. Agora, Jeosafá vem, pensa. Você sabe quem foi Jeosafá? Ele clamou por alguém lá, que estivesse fora daquela política de Acabe e de Jezabel. Bem, este grande rei de Israel, estará tudo bem. E bem no meio de toda esta fascinação, o que ele fez? Ele fez uma aliança para ir a lutar contra o inimigo com o mesmo interesse, porque eles disseram, nós somos ambos o mesmo povo. Nesta hora, ajunta-se fariseu com saduceu. Porém, eles não eram. Um era o grupo cheio do Espírito, o outro era um grupo morno. Eles não são mesmo, não, senhor, você não pode ter. As trevas não podem ter companheirismo com a luz. A noite não pode existir na presença da luz do sol. E a hora mais traiçoeira que há está entre os tempos. Exatamente quando o sol está se pondo ou nascendo, é a hora mais traiçoeira que há. Não há suficiente visão para ver claramente. Suas luzes em seu automóvel não iluminam bem e claro. É melhor ser trevas ou luz? Jesus disse: sejais quentes ou frios, não mornos. Exato, essa é a linha de perigo. Tudo que você busca para ser moderno, moderno, fique sabendo, você está na linha de tiro, na linha de perigo. Agora, ele está tratando de uma maneira séria sobre destino eterno, sobre salvação. Ele não queria a perdição do povo. Ele sofreu como Deus, porque Deus estava nele. Ele não queria a perdição das mulheres, dos homens, das crianças. Ele disse aqui no 210... Parágrafo 210, é uma coisa assustadora também. Porque tem um evangelhozinho social que se encontra ali, onde pregadores se colocam de pé e falam sobre coisinhas insignificantes e historinhas da Bíblia, ou algo assim, ao invés de pregarem arrependimento e trazerem homens e mulheres ao altar, ao arrependimento. Veja, seu papai chega à noite e acende um charuto, um cigarro, toma um copo de cerveja e senta-se e bebe isto. A mãe está fora durante o dia todo com um grupo de mulheres em alguma reunião para jogos de carta, algo social assim. Como se pode esperar que a criança seja alguma outra coisa, além do que é sua mãe, além do que é seu pai? É amor, aquele amor. O amor do gado Nelore. Olha o meio ambiente onde você vive, seja qual for, esse é o que é você é. É o meio ambiente, é as pessoas, ou são as pessoas com quem você se associa. Então, isso é o que você é. Você é como ela. É um cacófono, né? Como ela, né? É como ela. É a mesma coisa dela. É a mesma coisa dele. Isso vem dos tempos. Diga com quem tu andas que eu sei quem tu és. Que tipo de ambiente te apraz? Tem você momentos de separação? De isolamento, que causa até interrogação, tem? Em que alguém bate na porta e diz: você está passando mal? Você está bem? menininha, menininho, coloque-os aqui fora, deixe-os viver com alguém. Tome um homem, eu posso tomar o meu menino, deixá-lo estar fora por um dia com alguém. Deixe-me entrar, eu posso sempre dizer para você com quem ele esteve. Um dia apenas, eu já posso dizer com quem ele andou durante aquele dia. E por que que as pessoas se dão bem? Se dão bem porque ela trata o marido da mesma forma. Se dão bem porque ele trata a mulher da mesma forma. É isso, por isso que se dão bem. São aves da mesma plumagem. É por isso que são amigos, é por isso que são amigas inseparáveis. Aí então vem até mesmo a parcialidade. De uma para a outra, de um para o outro. Se é meu amigo, então tudo justifica. Se não é meu amigo, pau nele. É, certamente é assim. Observe esse meio ambiente, esse espírito apanha. Aquele espírito do meio ambiente lhe apanha. Há crianças que são boas influências, causam boa influência sobre outras. Por quê? Porque chega, pede bênção, trata de senhor. Então essa criança está sendo uma boa influência para o outro. Para o primo, para o próprio irmão, para o amiguinho de escola, sei lá. Ele serve de boa experiência, influência. Ele chama a mãe de senhor, o pai de senhor. Um tratamento, não é? Mas veja, esse meio espírito apanha, esse meio ambiente... Nesse espírito, o apanha. Você entra em uma igreja onde todas as pessoas, você entra nas igrejas do Espírito Santo, ou igrejas pentecostais, eles a chamam. Deixe todos estarem. Oh, eles correm e esticam suas cabeças para um lado e para o outro. O pastor estica, observe toda a igreja fazer a mesma coisa. É espírito que está ali. Deixa o homem, as pessoas se levantarem e simplesmente se comportarem terrivelmente ou alguma outra coisa. Observe toda a coisa fazer isso. Tudo acompanha. Entre em um lugar onde o pastor é verdadeiramente formal e frio. Observe todo o grupo fazer isto. Você entra nesse meio ambiente. Agora aqui é coisa terrível, né? Veja só como ele foi profundo nisso. Ele disse: Sodoma virou. Ela foi para o fundo do mar e ela virou riqueza para Israel ter urânio. Urânio para fabricar a bomba atômica. Foi isso que virou Sodoma. Ai, meu Deus, o que é isso? Quem sabia disto? Ele pergunta aqui, o que é isto? É o diabo. Em 54 ele está afirmando, a invasão dos Estados Unidos está acontecendo. Em 54. Eu não posso apreciar tudo convosco, mas essa noiva, escolhendo uma noiva 201, mais um pouquinho de tempo, ele profere o juízo. Onde é que ele estava quando estava pregando essa mensagem? Aonde? Vocês sabem? Los Angeles, Califórnia. E ali então está Las Vegas, Hollywood, aquela coiseira toda, aquele ninho de demônios. Assim ele afirma. E lá dentro ele vaticinou, profetizou. Tu, cidade que reclamas ser a cidade dos anjos, Los Angeles. Os anjos. Que te tens exaltado a ti mesmo até os céus, enviando toda a classe de modas e coisas, até o ponto que nações estrangeiras vêm aqui para buscar dessa sociedade e levá-la para fora. Com tuas finas igrejas e torres e tudo o demais. E você fica sabendo que você está usando resíduos de Los Angeles. Recorde, um dia estarás afundada no profundo do mar. Tu tens uma gigantesca cavidade debaixo de ti, agora mesmo. A ira de Deus está em erupção debaixo de ti, Los Angeles. Quando esse oceano, dali afora, a uma milha de profundidade, se deslizará até o mar Salton, será pior do que nos dias de Pompeia. Arrependa-te, Los Angeles. Arrependam-se o resto de vocês e tornem-se a Deus. A hora de sua ira está sobre a terra. Fujam enquanto há tempo para fugir e entrem em Cristo. Estaria apenas começando o assunto desta noite. Se é que eu volte a pregar. Mensagem: vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Nós vimos a sua estrela e viemos a adorá-lo. Eu tenho o parágrafo 46, 47, por aí. 46. Tanta coisa substancial. Deus é nossa grande cúpula. Essa cúpula é que há decisões de destino eterno. E ele assegura o nosso destino eterno. E quem pode interferir numa decisão de cúpula de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? É um desafio. Veja Romanos 8, pelo verso 31 em diante, por aí. Você tem tempo de parar para tanta coisa? Pare e leia. Leia um pouco disto. Por que você não depende de marido, de mulher, de filho, de ninguém? Essa é sua. Você sabe de uma coisa? O casal que vive bem, unido por Deus, aqui na terra viverá eternamente junto. Eternamente. Eu vou mostrar isso na mensagem Hebreus, capítulo 7. Deus é nossa grande cúpula. Ele é o grande refinador da fornalha, onde ele tem que colocar estas coisas sobre nós, provas e perseguições e coisas, para nos separar dele? Não. Para moldar, isto é junto, para fazer o nosso testemunho suar por um certo tempo, e uma certa nota que ele deseja soá-la em um determinado dia. É romântico, é poético realmente. Todo assunto que ele trata de vida eterna, somos feitos diferentes. Nós somos feitos diferentes. Somos todos feitos diferentes. Um do outro. Nós vemos diferente, mas todos nós vemos uma só coisa. Esta é Jesus Cristo. Esta é Jesus Cristo. Você pode tropeçar naquilo que sua irmã é diferente, desde que a sua cúpula é Cristo, é Deus, é de Deus, desde que a sua fé é a mesma, seu irmão, vamos olhar nele. E a única forma que podemos vê-lo, se ele parece ser contrário a esta palavra, você não está olhando nele. Você está olhando a alguém. O que se ganha para ficar olhando alguém, olhando uma mulher, olhando um homem? O que se ganha nisto? Que bobagem é esta? Ah, que é isso? É olhando nele. Pois aquele é ele. Então, se você vê um credo, ou vê alguma determinada denominação que você simplesmente pensa, eu pertenço àquilo e aquilo é o suficiente, e eu sou do fulano, e eu sou da ciclana, e eu sou isto, eu sou aquilo, se isto não olha naquela palavra, então olhe para longe disto, deixe isso para lá, ignore isto. Olhe para aquela palavra. Você tem muita coisa boa para olhar. Então olhe para longe disto. Olhe para aquela palavra, olhe para Cristo. E é isto que estamos procurando, Cristo, Cristo. A manifestação da palavra de Deus. Ele é a vindicação da palavra de Deus. Agora, todas estas grandes coisas e aconteceram ali embaixo para este pequeno casal. Isto soa estranho, mas isto pode parecer estranho para eles. Mas tudo isto junto estava operando bem. O casal era José, o marido, Maria, a mulher. Que maneira mais controvertida isso estava acontecendo. Mas os magos revelados só olhavam para a estrela. Vimos a sua estrela e viemos a adorá-lo. Essa estrela não falha. Oh, Jesus, que... Aleluia. Eu não gosto de ver pregador lamentando tempo. É. Jesus, nós encomendamos a nós mesmos, cada um encomende a si próprio, encomende a si próprio, a Jesus, olhando sempre para Jesus. Vê se você olha para Jesus quando algo te chama a atenção. Vê se você pode colocar Jesus entre você e aquilo, aquele alvo. E você estará segura, seguro. Ele disse, o diabo procurará mostrar a você tudo que você possa condenar, criticar, censurar. Mas olhe para Jesus agora. Olhe dentro de você, Ele está aí. Ele está no seu coração. Você é boa, você é bom. Quando Ele está no seu coração, você é a pessoa melhor do mundo todo. Você se quebranta, você se arrepende, você ama. Você é curado e você cura também. Em nome de Jesus Cristo, tome a sua bênção, cele a sua bênção. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.
Deus seja louvado. Aleluia! Graças a Deus, em meio às turbulências da vida, nós temos uma âncora, um guia que é Jesus. Preciosos ouvintes, amigos e irmãos, estamos finalizando mais este culto, esta programação através do rádio. Que Deus continue vos abençoando. Você já foi curado, libertado. Mas amanhã tem mais, né? 7h30, enquanto Deus permitir, o programa estará aí levando a mensagem ao seu lar, ao seu coração. 7h30, Rádio Anhanguera, e também às 18h30. E o hino de despedida é Minha âncora é Jesus. Vamos ficar de pé, nós vamos despedir dos nossos ouvintes cantando este hino e desejando a todos eles uma boa noite com fé no Filho de Deus. A fé que vence o mundo.
Yeah.